Neymar entra, faz gol. Vai ser uma pressão aí pra ser titular, hein?
Ganhou de 4-0 da Nova Zelândia, o Haiti. Agora,
oremos.
O Haiti, pra ganhar do Haiti, pode ser o Bragantino.
Que me dá pra querer aqui.
O Bragantino ganha lá, o América Mineiro ganha também. Agora, nós vamos passar, o Marrocos é meio complicado, mas vai dar pra ganhar. Do Haiti vai 5-6-0. Depois tem a Escócia. Eu acho a Escócia mais complicado que Marrocos.
Não, mas Marrocos fez uma grande campanha na Copa passada, né? Foi para semifinais, time mais forte. Escócia, Escócia que presta na Escócia. Futebol não tanto, mas o uísque é bom, né, Fiore? Hã? O uísque é bom, né? O país é maravilhoso também.
Eu pensei que cada esquina tava servindo uísque, eles não bebem uísque lá.
Não, bebe o quê?
Cerveja.
Cerveja?
Cerveja.
E quente, né? O pessoal na Europa toma cerveja. Toma cerveja mais quente. Mas a Escócia é um país maravilhoso. Agora, o futebol é mais ou menos, né? Desde 1954, a farinha de trigo Família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da Família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si só. Siga no Instagram, tem receitas deliciosas e maravilhosas ali pra você. @famiglia.venturelli, tá com G e dois L's, Famiglia Venturelli, @famiglia.venturelli, famiglia.venturelli, tá? Faltou ponto aqui. Farinha de trigo Família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis, seu Fiore Luiz. Aquela rosca que a dona Helena faz com a farinha de trigo da Família Venturelli, hein?
Muito boa.
Aliás, faz tempo que eu não sou chamado para degustar o estrogonofe da dona Helena, que é delicioso, hein?
É, nós somos bem antissocial mesmo.
Então, fui chamado uma vez, nunca mais fui chamado, acho que eu não agradei, viu, Luciano?
Olha aí, 11 horas e 28, tem mais alguma coisa aí na pasta ou não?
Não.
Acabou?
Acabou.
Vamos lá, meu Deus.
Amanhã eu vou almoçar lá, hein? Ufa. Amanhã eu vou almoçar lá na sua casa, hein?
Não tem
nada. Tô me convidando.
Não tem.
Dona Helena, faça aquele estrogonofe, dona Helena.
Dona Helena vai fazer coisa nenhuma. Eu sei que vai lá
no Ponto Grill.
Ponto Grill.
Eu tô lá.
Lá tem uma feijoada. Lá tem uma
estrogonofe
fantástico lá.
Esse friozinho feijoada. É feijoada todo dia no Ponto Grill, gente.
É verdade.
Todo santo dia.
Tudo que é
melhor. Todos os shoppings da cidade.
Todos os shoppings da cidade.
Todos os shoppings da cidade, viu?
Que legal.
Tem o Ponto
Grill
sempre pra você.
Que bom. Vambora. Luciano teve conosco, Luciano Magalhães, mais um dia. Chegando aí o Bruno Cardial e o JB Faria com o Pai Querer Rádio Opinião. Meio-dia o bate-bola. Tubarão viajando. Não sei se já viajou, vai viajar. De avião até Florianópolis, depois pega um busão e desce lá para Criciúma, capital do carvão. Jogo sábado, 11 horas da manhã. O Reinaldo Furlan vai trazer todas as informações do Londrina. E você, às 6 horas, com o capitão Márcio Alcântara.
Deus quiser.
Em cima do lanche.
Sim, sim.
Em cima do lanche.
Em cima do lanche.
Tá bom, gente, vambora.
Vamos nessa, então.
Saúde, paz, alegria hoje. Comemoramos o corpo de Cristo, feriado religioso em Londrina. Muita paz, muita solidariedade, muita saúde. E Deus, sempre Deus.
Sempre.
Tchau.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento: Sávio Sorvetes. Viva momentos deliciosos. Lupo, moda íntima masculina e feminina. Meias em geral, vá de Lupo. Farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis. Farmácia Vale Verde, cuidando de você em cada detalhe.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia. Paiquerê Rádio Opinião.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. Começa agora a edição 8053 do Paiquerê Rádio Opinião. Crescimento na circulação de doenças respiratórias preocupa a Secretaria Municipal de Saúde. Força Tarefa reúne Prefeitura, Copel e operadoras para eliminar cabos aéreos em desuso em Londrina. Obras da cidade industrial deverão ser concluídas até setembro. Agora 11 horas e 29 minutos, 18 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, amigos do nosso Pai Querer Rádio Opinião. E olha, vai ter a matéria daqui a pouquinho que nós vamos falar aqui no Jornal da Manhã, e eu comentei até hoje de manhã, aliás, daqui no Pai Querer Rádio Opinião, eu comentei no Pai Querer Rádio Opinião que é exatamente esta confirmação de que a partir do dia 8 agora nós teremos uma, como diz aqui a prefeitura no núcleo de comunicação, uma ação pioneira de limpeza de cabos, começando pela Avenida Higienópolis. Pioneira por quê? Porque nunca limparam, porque nunca se preocuparam com isso. Então, isso é uma coisa, não é Londrina, eu sei que não é, aliás, Curitiba. Algum tempo atrás houve um acidente numa esquina em Curitiba, eu não me lembro até a avenida. E aí, então, o ônibus se derrubou o poste, e aí até foi, as televisões mostraram a situação, como é que ia fazer para desenrolar aquela fiação maluca nos postes. Isso é uma vergonha no nosso país. Mas aqui vão juntar a Londrina Iluminação, a Copel, operadoras de telecomunicações, o CREA e o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Mas vamos começar, vai começar na Higienópolis. Hoje o ouvinte falou, não me lembro o endereço aí, disse que uma loucura aí no chão, ele próprio tirou um pouco. O que que acontece? Acontece que a quem pertence esses postes e a licença para colocar a fiação? A Copel. A Copel é dona disso. Então, só que é dona disso, mas não cuida disso. Ué, não é? Se você aluga um imóvel, você vai ver como é que está sendo utilizado aquele imóvel que você alugou. E a Copel aluga, aí a concessionária aluga. Ah, vou parar, ou mudou o sistema, ou coisa parecida, e deixa aquela fiação lá e vai juntando. É um negócio realmente muito feio. Ainda bem, tomara. Vamos ver o trabalho que vai ser feito na Higienópolis e se isso vai prosseguir. Porque é um trabalho hoje, hercúleo, um trabalho grande, barbaridade. É aquilo que a gente fala. Aliás, a gente diz, né? Londrina, tem uma palavra que não cabe em Londrina, chamada manutenção, e tem uma outra que Londrina adora: mutirão. Por quê? Porque tá, mutirão é, vai fazer um mutirão, vou fazer um mutirão para limpar meu quarto. Meu Deus do céu, então é uma pocilga. E é isso que acontece aqui na cidade.
11 horas e 32 minutos agora, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Nelson Almagro e José Carlos Carraro, está no ar a edição 8053 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê.
No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas 33 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui neste dia de Corpus Christi. Olha, lembrando que sábado não vamos ter o Paiquerê Rádio Opinião Especial. Aliás, não vamos ter também o podcast Marcão Careca. O Londrina joga em Criciúma, equipe total vai comandar, vai claro, transmitir o jogo do Tubarão. A transmissão começa às 9:30, logo depois do Jornal da Manhã, O Amigo da Cidade.
11:34.
E crescimento na circulação de doenças respiratórias preocupa a Secretaria de Saúde.
Na verdade, está preocupando a nós todos, né? E há quantos dias nós estamos falando disso, hein? Está preocupante. Os números estão aumentando cada vez mais e até o boletim confirmou essa semana.
E é isso que eu ia falar. E ainda não estamos no período mais crítico, porque nós vamos ter frio, daqui a pouco vem mais onda de frio, frio mais forte, com mais duração da onda de frio, então realmente é um problema sério.
É, agora a gente chama atenção para a vacina da gripe, mas além dela tem outras doenças respiratórias, e volto a dizer, a gente já está falando bastante delas, vírus sensicial, enfim, e a secretaria está em alerta mais uma vez.
Sérgio Ribeiro.
A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina acendeu mais uma vez o sinal de alerta para o aumento dos casos de doenças respiratórias na cidade. Os dados mais recentes mostram o crescimento na circulação do vírus influenza A e B, além do vírus sincicial respiratório, o VSR, que tem provocado reflexos diretos na rede de atendimento do município. O novo boletim divulgado pela Secretaria na quarta-feira aponta que nas últimas semanas os serviços de urgência registraram uma alta procura por pacientes com sintomas gripais. No pronto atendimento infantil, o PAI, mais da metade dos atendimentos foi relacionado a esses casos. Entre os adultos, esse percentual chegou à casa dos 30%. Até o final de maio, foram registrados cerca de 90 internações por síndrome respiratória aguda grave, sendo que quase 60 foram adultos, mais de 30 crianças. Neste início de junho, Londrina já contabilizou 18 mortes associadas à SERAG. A diretora de Vigilância em Saúde de Londrina, Fernanda Fabrim, destaca que a situação exige atenção da população e reforça a importância da vacinação e das medidas preventivas.
A Secretaria de Saúde, ela continua reforçando a importância da vacinação. Nós temos aí uma cobertura em torno de 50% nos idosos, 24% nas crianças e quase 90% nas gestantes. E em torno de 54% aí a média dessa cobertura geral, que temos que atingir os 90%.
A orientação é que pessoas com sintomas leves procurem inicialmente as unidades básicas de saúde mais próximas de casa. Já os casos de urgência e emergência devem ser encaminhados para as UPAs e prontos atendimentos. Para reforçar a assistência às crianças, a prefeitura ampliou a rede de atendimento pediátrico. Além do PAI, o Pando Leonor, as UBSs Maria Cecília da Zona Norte e Douro Branco na Zona Sul passaram a atender crianças menores de 12 anos com quadros sem sinais de gravidade. A diretora de Vigilância e Saúde, Fernanda Fabrim, reforça que, além da vacinação, a população deve adotar medidas simples para reduzir a transmissão dos vírus respiratórios. Segundo ela, as chamadas etiquetas respiratórias continuam sendo fundamentais nesse período, claro, de maior circulação de gripe e outras doenças respiratórias, especialmente evitando a aglomeração e mantendo os cuidados de higiene.
Então, sempre que tiver sinais e sintomas de quadro gripal, evitar locais de aglomeração, lavagem das mãos frequente, uso de máscaras para os sintomáticos, evitar contato com pessoas de risco, como os gestantes, crianças e idosos. Cada um fazendo a sua parte, com certeza a gente consegue, pelo menos, minimizar os riscos da nossa população.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:38.
Nós vamos ter que continuar falando, afinal de contas, há também algumas precauções, né, que neste momento vale a pena a gente lembrar, doenças respiratórias. Se tem algum sintoma relacionado a isso, não fique em ambiente aglomerado de pessoas, ambiente fechado, ou aquela máscara que a gente usou na Covid, utiliza ela por alguns dias, né, não transmite, enfim, nós temos que tomar cuidado, nós não estamos no pior período, né, que as doenças respiratórias costumam aparecer e já estamos em alerta. Imagina agora no inverno.
Olha, eu ia falar até no Jornal da Manhã, esqueci, eu via, acho que foi ontem, reportagem ontem em Foz do Iguaçu, loucura o hospital. Loucura o hospital. Vizinho. 20 pacientes esperando UTI, não tem vaga na UTI, não tem leito na UTI. Então a gente tem que ter cuidado. É uma coisa generalizada. E não adianta achar que não, o problema é Londrina. Não é o problema Londrina. É o problema nosso e realmente é preocupante. Então, evidentemente que é importante é ter cuidado.
Imagina, né? A última coisa que a gente quer é uma nova pandemia de algum vírus que seja qualquer um deles, né? 11:39.
E você, tá adiando uma cirurgia só esperando aquele momento certo, um respiro nas contas? Preste atenção nisso aqui. O Hospital Araucária lançou o Mais Araucária, um cartão de benefícios com valores diferenciados para cirurgias. Isso mesmo. E segura que tem mais. Com apenas R$1 por dia, você já pode aproveitar todos os benefícios sem carência. Ao fechar, já pode utilizar. Então, já salva aí o WhatsApp para mandar uma mensagem. 43 é Londrina, 3371-2545. Repito, 3371-2545. Não deixe essa passar. Resolva isso agora com o Mais Araucária.
11:40.
E Força Tarefa reúne Prefeitura, Copel, operadoras para eliminar cabos aéreos em desuso.
Bom, vamos a ela então, né? O tema polêmico de hoje, aliás, nós falamos disso aqui em abril, né? Nós conversamos com o Vitor Orita, ele tava na Expo Londrina, a gente conversou, acabou fazendo um material com ele ali, ele já anunciou, ó, vem aí essa força-tarefa. Demorou um pouquinho, nós estamos em junho.
Mas chegou. Acho que chegou, chegar.
Demorou um pouquinho do anúncio, porque há quanto tempo, né? A gente tá esperando que a Copel faça isso.
E vai chegar, porque é dia 8. Vamos saber com Ted Pérez.
Londrina dará na próxima semana uma ação inédita para remover cabos aéreos desativados instalados nos postes da cidade. O primeiro mutirão de limpeza ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho e reunirá órgãos públicos, concessionária de energia, entidades de engenharia e operadoras de telecomunicações. A força-tarefa foi organizada pela Prefeitura de Londrina por meio da Londrina Iluminação em parceria com a Copel, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, a CEAL, e as empresas do setor de telecomunicações. A proposta é eliminar cabos sem uso que permanecem nos postes, contribuindo com a segurança da população e para a melhoria da paisagem urbana. A iniciativa ocorre após a notificação de 17 operadoras de telecomunicações para que identificassem e retirassem estrutura em desuso. Os trabalhos serão realizados em dois períodos, das 9 às 11 e das 14 às 17 horas. Segundo o gerente executivo da Copel em Londrina, Douglas Beisenval, os trabalhos vão iniciar pela Avenida Juscelino Kubitschek, Avenida Higienópolis e Avenida Madre Leônia Milito.
Esse mutirão ele vai acontecer nesta segunda, nesta terça-feira, e vai contemplar, em especial, a Avenida JK. Então, a ideia é a gente regularizar em torno de 163 postes que hoje estão com cabeamento ou irregular, ou está baixo, ou está com aquela situação poluída. Então a ideia é a gente faça esse mutirão juntamente com 17 operadoras aqui da região, que são de responsabilidade dessas operadoras, essa regularização. E a Copel vai prestar todo esse apoio juntamente com Londrina Iluminação, com a Prefeitura, com a CMTU, entre outros órgãos também.
No segundo, as equipes atuarão entre as avenidas JK e Rua Paraíba. Ao todo, mais de 160 postes passarão pela retirada de cabos considerados inativos. Douglas explica os critérios que levaram às escolhas desses pontos, já que a cidade toda passa pelo problema.
Por ser uma questão mais central também, e sim, também temos uma grande quantidade de cabeamentos regulares aqui. E aí a gente percebeu uma grande quantidade de ocupantes. Então temos muitas empresas que ocupam os postes, a gente resolveu atacar essa parte devido a essa quantidade que nós temos de irregularidades nesses locais.
Os materiais que serão recolhidos serão de responsabilidade das próprias empresas, segundo Douglas, e que esse tipo de trabalho vem de tempos na cidade, e ele explica.
O ativo é dessas empresas, então eles farão o recolhimento e devido ao descarte depois. Então toda essa responsabilidade permanece com essas prestadoras de serviço. Só para termos uma ideia, de janeiro a maio deste ano, a Copel já verificou e regularizou juntamente com as empresas mais de 320 pontos de regularização. Agora a gente vai fazer um mutirão talvez um pouco mais centralizado, um pouco mais destinado a JK. Mas a Copel tem feito as notificações, tem cobrado as empresas de telecomunicação para que isso aconteça. E também, isso não é de hoje, apenas 2026. Se a gente falar nos últimos 3 anos, estamos falando que a gente regularizou mais de 6.900 postes na cidade de Londrina. Então, é uma atividade que está sendo feita já ao longo dos anos e agora, talvez, a população vai conseguir olhar melhor, enxergar melhor. Estamos destinando uma grande quantidade de empresas parceiras para poder regularizar um único local.
Douglas Bausenwein explica que com a limpeza destes postes surge a possibilidade de novas contratações por parte dos clientes desses serviços, mas que as empresas possuem diálogo com a Copel nesse sentido para não causar o mesmo problema atual. Segundo Douglas, há um problema que corrobora para tantos fios abandonados nos postes e ele esclarece.
Nós estamos agora tentando buscar aquelas empresas que às vezes fazem o lançamento de novos cabos e não estão regulares junto à Copel. Não fazem talvez isso de uma maneira irregular, talvez até clandestina, poderia dizer. Então essa a gente está tentando verificar quais são essas empresas, conversando com eles, notificando eles, dando um prazo de regularização e caso contrário isso não aconteça, a Copel pode até retirar esse cabeamento e evitar que maiores transtornos, em especial relacionado à segurança, possa acontecer com a nossa população.
Durante a operação, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização fará o acompanhamento e a sinalização das interdições necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas. O cronograma já prevê novas etapas na área central, no entorno do Lago Igapó e em importantes avenidas da região sul, leste e oeste. Os próximos mutirões estão programados para os meses de agosto, setembro e outubro. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:45, veja aí, né, que coisa. Agora, só um detalhe, eu acho que há algo, porque a responsabilidade é daquela que instalou, da concessionária que colocou o fio. Ela vai ter que encontrar aí para, não é, dar uma destinação final. Agora, não tem problema, não sei se esse fio serve para esses que furtam os fios aí.
O cobre, são, menino vender?
É, porque se servir, já entrega para os receptadores aí, pronto, resolve o problema. Ó, não roubam mais, não manda moleque mais roubar, não. Receba isso aí, vamos presentear vocês.
Eles falaram que é das empresas, mas peraí, algumas empresas não existem mais. Né? Principalmente se a gente fala do cabeamento da Higienópolis, que é muitos anos. Então, algumas empresas não existem. Como é que a Copel vai fazer com isso? Vai ter que entregar mesmo pro fornecedor. E também tem... aliás, tínhamos que ter uma lei sobre isso, sabe, JB? Há pouco, eu morava antes da casa que eu moro hoje num prédio, e no prédio tem lá aquele quadro grande, e aí que você pede a instalação, o pessoal chega lá, uma internet, por exemplo. Aí eles olham e falam assim, não tem espaço. Não dá mais para pôr. É comum nos condomínios agora ter isso, não tem espaço. Porque as operadoras, não é só no poste, em qualquer lugar, ele passa o fio, instalou uma vez, o usuário cancelou, ninguém volta lá para retirar o fio. E a gente vai ficar até quando com isso, né? Então, nesses locais também, prédios e ambientes comerciais também, eles não retiram, não fazem a limpeza. Agora, a Copel vai fazer esse trabalho também, vai enxugar gelo eternamente? Sei não, hein? Eu acho que a Copel deve fazer aqui na Higienópolis, vai calcular o custo disso, o tempo, né, o trabalho que dá, como destina, e vai avaliar bem se dá para continuar na cidade.
Agora, uma coisa que ele falou aí, né, o Gastão, né, ele disse que não para agora, não, faz a Higienópolis, depois é Igapó, outras avenidas, tomara, né, precisa, né, pelo menos melhorar as avenidas. Né?
Um ponto crucial que precisa, calçadão e Sergipe. Né? Porque tem ali os prédios antigos, que você olha, é um prédio bonito, mas aquela fiação, inclusive, bem emaranhada mesmo. Você percebe que é inutilizado e está lá, ali é um ponto principal. Acho que se um dia a Copel tiver que listar uma prioridade ali, calçadão e Sergipe, aquele entorno ali é difícil.
São 11:48 aqui na Paiquerê 91,7. Opa! Temos data! Obras da cidade industrial devem ser concluídas até setembro.
Zé, mas na manchete não tem um ano. Tem um mês, mas não tem um ano. Setembro de quando?
Sérgio Ribeiro, fala pra gente.
O secretário de obras do município, Otávio Gomes, informou que o Parque Cidade Industrial de Londrina caminha para a conclusão de sua implantação e já demonstra a forte adesão do setor produtivo. Projetado para abrigar 90 lotes industriais, o empreendimento teve 52 áreas ofertadas nas primeiras rodadas de leilão realizado pela prefeitura. O resultado foi considerado positivo, pois 47 empresas garantiram a aquisição de terrenos para instalação de fábricas, centros de distribuição e galpões industriais. Enquanto os investidores avançam com seus projetos, a Secretaria de Obras finaliza os últimos ajustes de infraestrutura do complexo. O Otávio Gomes diz que a pavimentação, as redes de água e energia elétrica e os demais serviços básicos já foram concluídos, permitindo o início das obras por parte das empresas. Segundo ainda o secretário municipal de obras e pavimentação, restam apenas algumas etapas complementares para que a estrutura esteja totalmente finalizada. Um dos serviços em andamento é a adequação da rede de esgoto, que atenderá cerca de 25% dos lotes. O projeto precisou ser reformulado para permitir a travessia da tubulação sobre um fundo de vale por meio de uma estrutura metálica conhecida como Paipiraque, que fará a ligação com a estação elevatória da região.
E para isso, nós precisamos então fazer uma adequação no projeto, né? Criando um novo emissário com um sistema chamado Paipiraque, né? Que é um nada mais nada menos, é uma tubulação de esgoto que ela tem uma estrutura metálica que segura ela para atravessar o fundo de vale. É parecido, mas não igual, àquela adutora conhecida ali no Lago 2 da Sanepar, né? Uma coisa parecida com aquilo. E esse projeto já foi aprovado pela Sanepar, já está em finalização a parte projetual, para enviar a empresa e fazer ali a execução dessa tubulação.
Outra pendência é a construção do muro de fechamento do complexo. A obra foi retirada da licitação original após divergências técnicas identificadas em itens da planilha orçamentária e será contratado um novo processo licitatório específico, informou o secretário de obras.
A gente suprimiu esse item da planilha e vamos relicitar, né? Aí fazer uma nova licitação. A Rodel tem um fundo de investimento justamente para poder sanar esse problema, né? Existe lá um recurso destinado a novas, vamos falar assim, a novas questões que surjam, né? Diante de qualquer conflito nessa questão aí do ciclon. E então a Codel está conduzindo essa licitação nova do fechamento do muro. Aí sim, única e exclusivamente vai ser uma licitação para o fechamento do ciclon.
Ou seja, enquanto isso, a questão fica na área jurídica para resolver esse embrólio com essa outra empresa?
Isso, na verdade, está sendo discutido na procuradoria, né? Eles estão, inclusive, pleiteando, indicando, né, uma câmara de negociação, uma câmara de arbitragem. Só que isso não passa pela Secretaria de Obras, isso é jurídico, né? Então está diretamente ligado à Procuradoria.
Apesar dessas etapas ainda em andamento, a expectativa da Prefeitura é que os ajustes sejam concluídos nos próximos meses. Segundo o secretário Otávio Gomes, tanto a obra da rede de esgoto quanto a nova licitação do muro não devem sofrer impactos em razão ao calendário eleitoral.
Não acredito que o período eleitoral vá impactar nessa obra especificamente, mas eu acredito que sim, isso aí já está. E outra, a questão do esgoto também não vai afetar, porque as obras estão em construção, né? Muitas delas nem estão sendo construídas nessa região afetada. Então, até que fique pronto e tudo mais, o canteiro de obras, né? Ele não tem, não é ligado diretamente à rede de esgoto. Ele, num primeiro momento, você tem containers, né? Que são temporários, então não haverá grandes impactos.
Atualmente, algumas empresas já iniciaram as construções, enquanto outras realizam a terraplanagem, preparação dos terrenos e a aprovação de projetos. A avaliação do município é de que as pendências remanescentes não devem comprometer o cronograma dos empreendimentos, consolidando assim a cidade industrial como uma das principais apostas para a geração de empregos e a atração de novos investimentos para Londrina. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:53.
Bom, o Sérgio foi gentil ali para falar sobre a dificuldade técnica, né, do conflito do primeiro plano. Foi erro na contagem dos palitos.
Foi a informação na época em que a empresa contestou.
É.
E se ela está com a razão, Eu não sei, aí daqui a pouco
o que pode acontecer. Muito no palito, então.
É verdade.
Fazer um ou dois palitos a mais não tem problema.
É lógico.
Agora,
lógico.
O muro, esse muro palito é semelhante ao que tem no IAPAR, na Universidade Estadual de Londrina, no Parque Arthur Thomas. E assim, não daria para chegar e sentar? Poxa, há pouco tempo, o secretário Otávio Gomes sentou com uma empresa para fazer ali uma reorganização do que a empresa tinha. No caso, à época, era multa sobre o zerão. Não daria para sentar também com essa empresa, secretário?
Eu não
conversar
sei.
E fazer
eu
um
acho
aditivo?
É que essa empresa, o que ela já colocou de problema no, na, lá obra, na cidade industrial, foi um negócio impressionante. Aliás, ela foi super bem avaliada no início. Eu fui lá na época, me convidaram para ver a empresa, conheci. Ah, os engenheiros, quando ela veio para cá, moravam no meu prédio. Eles tinham um apartamento que foi lá a leilão, eles compraram. Pô, tinha contato, de repente eles sumiram de lá, já mudou, disse que já entregou, ou vendeu, não sei. Venderam o apartamento, não estava mais lá. E depois você não teve mais contato. Tanto é que a administração anterior ficou com o pé atrás no final com essa empresa. Então,
pois é, agora vai ser feita uma nova licitação só para fazer o muro, né? Só para fazer um murozinho palito lá. E a partir daí, o prazo agora então é setembro. E a gente tem que ficar esperto porque setembro, se não for cumprido esse prazo, né, provavelmente aí esse ano ainda vai ter dificuldades de finalizar. Então vamos ficar em cima aí para entender como a cidade industrial deve funcionar.
Muito bem. Bom, ó, só para terminar, termina amanhã o prazo para estudantes da rede estadual do Paraná que estão concluindo o ensino médio confirmarem a participação no Enem 2026.
Porque neste ano os alunos de escolas públicas tiveram inscrição feita automaticamente pelo INEP, né? Todo aluno do terceirão automaticamente está inscrito no Enem, mas ele tem que ir lá fazer uma confirmação para poder participar. O prazo é amanhã. A página do participante está lá no site do INEP e a confirmação é obrigatória. E se não for feita até amanhã, sexta-feira, o aluno, a inscrição do aluno no Enem é cancelada. A Secretaria de Estado da Educação mobilizou escolas, equipe pedagógica já, para orientar os estudantes, estão passando nas escolas, mas você conhece alguém que está no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, adolescente, 17 ou 18 anos, que pretende fazer o Enem, tem que ir lá fazer o ok. Ele está inscrito, mas a confirmação precisa ser validada.
Muito bem, vamos embora?
Vamos finalizar já também, daqui a pouquinho eu volto à uma da tarde com o Boa Tarde,
você volta, você não tem folga à tarde também não, né?
Não, hoje, vamos trabalhar.
Né? Bom, não tivemos até agora, mas vamos lá, é a nossa missão, é a missão daquele que escolhe, não é? Essa profissão, a comunicação, exatamente para estar presente, não é isso? Meu caro Matheus Camargo, que vem aí para comandar o Bate-Bola.
É isso, JB, a gente já tá acostumado, né? Trabalhar no feriado, final de semana. Faz parte, é verdade. Sábado tem Londrina de manhã, tem Seleção Brasileira à noite, E a gente gosta, né, JB?
Ah, sem dúvida, né? É um prazer, a comunicação, ela é atrativa, né? Sim. Eu vejo, é uma das coisas que, poxa vida, só tô há 64 anos nisso e a gente continua com alegria, com entusiasmo, o que é importante. Mas falando em entusiasmo, que a palavra significa, né? A etimologia dessa palavra, nós podemos falar com entusiasmo do Tubarão?
JB, tem que acreditar muito, viu? Até pelos desfalques aí que tem o Londrina, pelo momento que vive, acho que entusiasmo é uma palavra, talvez esperança, acho que é uma palavra que o torcedor pode se agarrar, porque o Londrina realmente não tá dando muito entusiasmo no torcedor.
Então deixa eu perguntar, e o entusiasmo da seleção brasileira, pode ou não?
Esse tá um pouquinho maior, JB, eu até falei aqui no Bate-Bola esses dias, parece que é uma seleção brasileira um pouquinho mais simpática ao torcedor. Vai dar certo? Ninguém sabe. O Ancelotti agora fez mudanças, né? Pode mudar o time, reforça o meio campo um pouquinho, é algo que até o povo pedia, né? Reforça um pouquinho o meio campo, Ancelotti. Eu acho que é um time mais simpático do que o das últimas Copas do Mundo. Não sei se vai dar certo, mas acho que o próprio Carlo Ancelotti traz um pouco dessa simpatia para a seleção.
A gente tá vendo isso, tá sentindo. Claro que em alguns casos, e evidentemente, não é? Que um órgão de comunicação que tem os direitos da Copa do Mundo, que vai fazer a Copa do Mundo, ele tem que exagerar um pouco até. Então há esse exagero por parte de alguns órgãos. Mas de uma forma geral, a esperança é o que você falou. Eu acho que realmente ela existe e é importante. Não sei até onde vai chegar. Não sei. Agora, é o que a gente espera. Vamos ver. E vamos ver o Tubarão também. Então, bom programa pra você, pra toda a equipe. Um belo bate-bola aí. Vamos acompanhar.
Valeu, JB. Um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total. Matheus Camargo.
Muito boa tarde, começando o bate-bola de hoje. Tubarão faz o último treino em Londrina e viaja no começo da noite. Criciúma luta para entrar no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí abre boa vantagem na final da Copa Sul-Sudeste. Carlo Ancelotti esboça mudanças na seleção brasileira. Conmebol divulga tabelas das oitavas de final da Libertadores. Paraná Clube vende todos os ingressos para a final da Segundona. E Prefeitura oficializa investimento para a equipe de vôlei feminino de Londrina. Meio-dia em ponto. O Bate-Bola está no ar.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Bate-Bola no ar nesta quinta-feira, feriado, todo mundo em casa, ou boa parte das pessoas em casa, mas todo mundo também com o Bate-Bola da Paiquerê 91,7, querendo saber muito sobre o Tubarão, Londrina Esporte Clube, que joga no próximo sábado, 11 horas da manhã, diante do Criciúma, jogo no estádio Heriberto Ilse. Londrina tentando voltar a vencer o Criciúma, né? Não consegue uma vitória diante do Criciúma há algum tempo. Quem sabe agora o Tubarão volte a vencer fora de casa, respire na Série B, dá pra sair da zona com uma vitória. Tudo depende do Londrina Esporte Clube. Você está pensando onde vai almoçar? Venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes de carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho e o chorizo ao gorgonzola. O contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, muito mais suculentas, o mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo, atenção, R$ 59,90. Rodízio completo ou buffet executivo por apenas R$ 59,90. E vá assistir aos Jogos do Brasil na Nativas. Promoção de chopp, caipirinha e drinks em dobro durante as partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto e gratuito. E fica na Avenida Tiradentes, 1515. Vamos falar de Londrina, Tubarão, que joga sábado, viaja hoje. Muito boa tarde, Reinaldo Furlan.
Boa tarde, Matheus Camargo, grande abraço para você, muito boa tarde aos amigos que estão conosco, né? Aqui no Bate-Bola, Tubarão encerrando aqui em Londrina a sua preparação agora no final da manhã. Os jogadores almoçam e serão liberados, né? A apresentação será diretamente no aeroporto no final da tarde, para o início da viagem até a cidade de Criciúma. Não temos voo direto, né? Sequer Londrina-Criciúma, nem pensar. É, Londrina-Florianópolis, tampouco, né? A nossa malha...
Nunca teremos.
Eu acho que vai demorar um tempinho, né? Então, o esquema, né? Aquele velho esquema de ir para São Paulo, São Paulo-Florianópolis, e aí o Londrina pega um ônibus, né? Mais 150, 170 quilômetros até a cidade de Criciúma. Amanhã ainda haverá uma atividade lá em Criciúma antes do jogo, né? Do próximo sábado, 11 da manhã, contra o time local. Bom, são seis problemas, né? Que o técnico Micali tem para esta partida. Os suspensos: André Dominique, que virou titular, Lucas Marques, titular absoluto, e Iago Teres, também titular. A tendência é dentro daquilo que a gente vem falando, com o João Tavares entrando no meio-campo, com o Cauê Leonardo na lateral direita, e aí o Paulinho Mocelin mantido entre os titulares, né, com o Vitinho começando também como titular, ao contrário do último jogo. E lembrando, né, Matheus, além desses caras, né, também estão fora de combate para essa partida o Wallace, zagueiro, e o Kevin, lateral esquerdo. Esses quando se machucaram, eram titulares absolutos. E ainda o time não terá mais um jogador importante, que é o Gilberto, que se não é titular absoluto, seria uma baita opção para o sistema ofensivo. Então são os probleminhas que o Tubarão tem para esse jogo lá em Santa Catarina.
É, Londrina encerrando sua preparação em Londrina e agora segue viagem hoje à noite, né? Como disse o Reinaldo Furlan, rumo a Criciúma, para quem sabe buscar uma vitória diante do Tigre. Agora você, muito boa tarde, Fiori Luiz.
Buscar uma vitória, o Matheus Camargo, igual aquela de 2001, hein?
Exato, 4-3, né?
É, dia 17 de outubro de 2001, Série B. Eu não sei se eu transmiti, eu sei que eu transmiti dois jogos lá só. Esse foi Criciúma 3, Londrina 4. E teve outro também que o Londrina ganhou aqui no Estádio do Café por 4-2, dia 6 de novembro de 2018. Agora, lá em Criciúma, foram 14 partidas e vantagem do Criciúma, 10 vitórias, 2 empates e 2 vitórias do Londrina. Sempre foi e será muito difícil você jogar lá em Criciúma. A última partida foi em 2023, o Criciúma ganhou por 2-0 também pela Série B, Matheus.
É isso aí, Fiori. Quem sabe o Tubarão consiga voltar a vencer o Criciúma jogando no Heriberto Wilson.
E o tempo passa, hein, Matheusinho? 2001 aí citado pelo Fiori, eu e o Jota Matheus fomos transmitir esse jogo aqui pela Paiquerê. Já se vão 25 anos, né? E eu lembro muito bem que nesse
como
esquema
é que foi?
Aí,
conta pra gente. Eu acho que eu não fui nesse.
Ah, eu vou tentar lembrar aqui. Eu e o Matheus, a gente foi de avião até Florianópolis e depois acabamos de chegar de carro também, uma noite, né? E o jogo foi no outro dia. Nessa partida, o Londrina tinha jogadores importantes, né? Que até hoje. Por exemplo, acho que o Germano estava nesse time.
Sim.
O Londrina tinha feito algumas contratações de jogadores de grandes equipes, né? Do Vitória vieram dois. Um era o Canu, que jogava muita bola.
Fez um gol nesse jogo.
Fez gol, né? E o Anselmo, que marcou três, né?
Uhum, três, Anselmo.
O Anselmo era um menino, um centroavante formado pelo Palmeiras, né? Também veio emprestado naquela oportunidade. E nesse jogo, o Matheus vai me ajudar aqui, se eu não estiver enganado, o jogo tá uma pauleira, a gente assim imaginando que o Londrina perdia de goleada. Acho que o Londrina fez 1-0, o Criciúma virou para 3-1, e aí, nossa, acabou, o Londrina vai ser goleado. De repente o Londrina começou a jogar bola, né, e construindo espaço, e virou para 4-3 numa partida memorável, né, do Londrina naquela oportunidade. Tomara que não seja com esse sofrimento. Mas tomara que a equipe Alves Celeste consiga ganhar de novo lá.
O nosso Serginho Ribeiro veio aqui e falou que o carro dele quebrou indo pra Criciúma nesse dia aí. Tava lá também o nosso Serginho Ribeiro. Quem sabe agora, né? O Reinaldo vai estar lá em Criciúma, traz boas energias, uma vitória pra cima do Criciúma. Desde esse dia, até fui fazer essa pesquisa, o André não ganhou mais em Criciúma, né? São 9 jogos em Criciúma, 8 derrotas e 1 empate. Então acho que chegou a hora de quebrar esse tabu, lembrar 2001, como disse o Fiori, quem sabe uma grande vitória, a virada de chave, uma vitória jogando em Criciúma pode levar o Londrina para fora da zona do rebaixamento, dependendo de outros resultados. Se vencer, vai sair fora, aí depende da rodada. É torcer pelo Tubarão para conseguir esse resultado no próximo sábado, jogando no Heriberto Ilse. Agora, a voz, quem sabe, dessa vitória de sábado. Muito boa tarde, Vanderlei Rodrigues.
Um abraço, Camarguinho, para você, para os amigos da bancada. Bom feriado a todos. Um dia lindo em Londrina, hein, rapaz? Em HD, em alta definição, o céu aqui na nossa cidade, bem a cara do outono brasileiro. Bom, já tive a oportunidade, né, Camargo, de narrar duas vitórias, né, do time dentro dessa temporada, que foi lá estrear em Novo Horizonte, depois contra a Ponte diante dos paulistas. Quem sabe chega a hora aí dessa terceira vitória. Uma hora a coisa tem que acontecer. É aquilo que a gente tem dito aqui, né, Matheus Camargo? É, eu posso criticar, o torcedor pode criticar, enfim, ficar bravo, bicudo, porque no meio de tudo isso tem aquele lado também do sentimento, por mais que você fala no microfone, mas você torce. Eu quero ver o Londrina bem é bom para todo mundo, é bom para nós aqui, é bom para o torcedor, enfim, para o comércio de uma forma geral. Então a gente vive toda essa expectativa e é dessa maneira que estou pensando para o jogo de amanhã. A gente pode criticar, pode até perder a fé, rasgar a camisa, queimar em alguns momentos, mas quem tem que dar a resposta e nunca pode perder a fé são os comandados do técnico Rogério Micali.
É por aí, o JB agora há pouco falou sobre entusiasmo, se não há tanto entusiasmo nesse momento, tem que haver esperança, né, pro Londrina conseguir essa retomada na Série B do Campeonato Brasileiro. Falei sobre as derrotas, né, uma dessas derrotas, né, dessas 8 derrotas jogando em Criciúma, foi uma derrota muito boa pro Londrina, né, de 2014, Londrina perde por 2-1, mas tem aquele golzinho do Maicon, né, que leva o Londrina à próxima fase da Copa do Brasil, venceu por 2-0 no Café, e o 2-1 com esse golzinho do Maicon, muito lembrado por muita gente, o Londrina se classificou na Copa do Brasil com essa derrota por 2-1. Agora, muito boa tarde para você, Fabinho Fernandes.
Oi, boa tarde para você, Matheus. A Prefeitura de Londrina, Matheus, oficializou o investimento de R$800 mil ano para concretizar a parceria com a equipe Sancor Seguros Vôlei Londrina. A equipe que representou Maringá nos últimos 5 anos, agora vem para Londrina e firmou parceria para disputar as próximas 3 edições da Superliga de Vôlei Feminino pelo município aqui de Londrina. O termo de colaboração número 39/2026 foi assinado ontem e publicado no Jornal Oficial do município, como explica aqui no Bate-Bola o professor Vilmar Causo Mazinho, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina.
Isso foi oficializado, né? Agora a gente aguarda aí o início, né, da parte prática do projeto, vamos dizer assim, que são os treinos.
Mazinho, esta parceria então por 3 anos, nas próximas 3 edições da Superliga de Vôlei Feminino, a equipe Sancor Seguros Vôlei Londrina vai representar o município?
Sim, sempre lembrando, né, Fabinho, que o município é um parceiro, né, quem administra a equipe tudo, inclusive a vaga, né, vem para Londrina, né, como aconteceu com o outro município, que é acho que o projeto não teve continuidade lá e aqui foi bem recebido para nós.
Mazinho, esse valor de R$800 mil será para a base e também para o time principal, Mazinho?
Como esse ano já está agora, a gente vai estar quase finalizando o primeiro semestre, vai ser feito um investimento de R$400 mil e a base do Juventude, eles ficam ainda com o recurso do FAPE. Então a gente sabe que tem a iniciação, o aperfeiçoamento e o alto rendimento, né? Então a gente tem um pessoal que trabalha tanto na iniciação como na parte do aperfeiçoamento, e tendo uma equipe na Superliga, eu acho que vai motivar toda essa região metropolitana de Londrina através do voleibol, né? É de suma importância a gente ter espelho, tem um lugar bacana, ver uma boa partida de um esporte nível nacional, acho que agrega para todos, né? Tanto economia, como para o nome do município, como um trabalho técnico que a fundação tem que desenvolver, que é uma fundação de esportes de Londrina, né? Então acredito que a gente tem que estar assim junto, ser parceiro, porque assim, eu vejo, fazer esporte é difícil, sem parceria é impossível.
Então, este o professor Vilmar Causo Mazinho, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina. Esse repasse de R$800 mil será dividido em 2 parcelas de R$400 mil, liberadas conforme o cronograma orçamentário e também o plano de trabalho. Os pagamentos serão feitos, o primeiro de R$400 mil, já neste mês de junho, para a equipe de vôlei feminino, e o segundo pagamento de R$400 mil em janeiro de 2027.
É isso aí, a tendência é de um time forte, né, do Sancor Seguros Vôlei em Londrina, né, os treinamentos começam em julho, a Superliga começa em outubro, e destacando que a Bruninha, né, que é a líder desse time, a levantadora desse time, está com a seleção brasileira jogando a Liga das Nações. Ontem começou a Liga das Nações de vôlei, né, a Bruninha é uma das levantadoras do Brasil. O Brasil tem a Macris, que é inclusive a capitã da seleção brasileira, a Roberta e a Bruninha, né, então hoje ela é uma das 3 levantadoras Libertadores da Seleção Brasileira, está disputando a Liga das Nações e é jogadora do Sancor Seguro Londrina, é a capitã deste time que vai representar Londrina nos próximos anos na Superliga. Estamos em ano de eleição e é sempre importante conhecer seus direitos, entender as regras e votar com segurança. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Londrina, por meio da Comissão de Direito Eleitoral, participa da programação da Rádio Paiquerê 91,7 com um serviço especial de utilidade pública para você, eleitor. As principais dúvidas sobre direito eleitoral, as mudanças nas resoluções do TSE, regras para candidatos, partidos e principalmente para quem vai votar. De segunda a sexta-feira, em 3 edições diárias, 10h20 da manhã, 1h20 e 4h20 da tarde. Eleição Cidadã, um tira dúvidas rápido, direto e essencial para você não errar na hora da votação. Você vai saber o que é e o que não é permitido nessas eleições. Eleição Cidadã é uma parceria da Paiquerê 91,7 com a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Londrina. Bom, falando um pouco agora sobre Seleção Brasileira também, vamos falar muito sobre o Tubarão ainda nessa edição do Bate-Bola. Seleção Brasileira, diga lá, Fiori.
Não, não, pode falar que daqui a pouco eu gostaria de falar alguma coisa também da seleção.
Claro, só sacando que a Seleção Brasileira deve ter mudanças pro jogo contra o Egito, né? O Carlo Ancelotti ontem treinou a Seleção Brasileira, um treino aberto, né? Até uma exigência da FIFA que ela vai promover alguns treinos abertos de todas as seleções, não só da Seleção Brasileira, porque ela quer fazer esse ambientamento local, né? O pessoal que mora ali próximo vai poder acompanhar um treino ou outro. Ontem a seleção abriu o seu primeiro treino, né? Deve ser um dos poucos, no máximo dois ou três serão abertos durante a Copa do Mundo. E nesse treino o Ancelotti não escondeu nada, né? Mudou o time, trocou o lateral esquerdo, né? O Alexandre foi trocado pelo Douglas Santos, os dois zagueiros titulares entraram no time, o Marquinhos, Gabriel Magalhães, e houve a mudança, se não uma mudança tática, uma mudança de atletas que pode virar uma mudança tática. Lucas Paquetá, titular na vaga do Luiz Henrique, e também Igor Thiago, na vaga do Matheus Cunha. O que a gente sabe é que não houve uma mudança tática de fato nesse momento, né? O Paquetá entrou pelo lado esquerdo, o Rafinha foi pro lado direito, o Igor Thiago entrou como centroavante, mas a própria mudança dos atletas, né, Reinaldo, ela pode entregar e indicar que o Brasil vem diferente, não com aquele 4-2-4 tradicional, mas pode mudar um pouco as peças durante o jogo, né?
Eu acho que é uma baita oportunidade para ele, de fato, né? Acho que ele não vai entrar com essa mudança. Eu acho que ele ainda vai começar a Copa do Mundo com, entre aspas, né, o 4-2-4. Que ele trabalhou durante toda a preparação. Mas eu acho que ele vai consolidar essa segunda alternativa. Qualquer eventualidade, ele sabe que ele pode contar com essa segunda alternativa, né? Os jogadores querendo bastante, isso ficou muito nítido naquele segundo tempo contra o Panamá. Eu acho muito bacana isso, porque você não fica só com um jeito de dançar, né, cara? Você tem ali alternativas e individualmente são grandes jogadores e cabe, né? Compete ao comandante oferecer essa condição diferente de jogo, porque numa Copa do Mundo não é todo jogo igual, né? Você precisa fazer essas alterações muitas vezes dentro do próprio jogo, né? E a última Copa do Mundo, ela nos provou exatamente essa questão, porque lembrando, né? É sempre bom a gente lembrar, a Seleção Brasileira, ela na última Copa, ela toma um gol no momento em que não deveria ter tomado o gol, né? Em qualquer situação da Copa, não era para ter tomado aquele gol, fazendo uma boa apresentação, mas por detalhes a gente foi tirado da competição.
E aí o Marquinhos, o Vanderlei, ele disse uma coisa que é interessante ontem na coletiva. Ele disse: eu nunca vi time que começa um campeonato terminar ele. Então acho que esses testes são importantes, né? Esse time vai mudar. Esse time dificilmente vai começar e terminar a Copa, e tomara que seja com o título, óbvio.
Exato, o Camargo. Voltando ao jogo do Maracanã. Jogadores que a gente, você esteve na transmissão também, e a opinião foi sua, inclusive, você citou que o Luiz estava abaixo daquele Luiz que a gente esperava, Luiz Henrique, e também o Cunha também não conseguiu entregar, né, o que a gente esperava. Então, exatamente, serão as posições que o treinador vai ter um olhar.
E ele tá fazendo justiça, né? Porque justiça. O Paquetá foi muito bem.
Foi muito bem.
E o Thiago também.
Então, em cima disso, e assim, o Furlan tá certo na fala dele. Você precisa ter um plano A, um plano B, um plano C, que dentro da própria partida você pode sair do A pro B, do B voltar pro A, depende o que vai acontecer, as nuances de uma partida, né? Ou o jogo que o Brasil vai encontrar. Então, isso demonstra, né, a capacidade de entendimento que tem nesse momento o Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. E sobre para o Brasil. Gostaria só de falar o gesto da seleção brasileira ontem com as pessoas que moram em Nova Jersey, né? Que legal, cara. Aproximar o Brasil do público, Neymar, o Endrick. Escreva aí, o Endrick vai ser um dos grandes nomes dessa seleção brasileira e vai voltar da Copa do Mundo como o queridinho do povo brasileiro. Como é impressionante, fazendo entrevista, moleque solto. O time do Brasil tá solto, isso ele tá alegre, tá feliz. É isso que a gente consegue ver na seleção brasileira, seu Camargo.
Exatamente, né? Eu acho que algumas peças, né, Fiori? Alguns jogadores estão trazendo uma simpatia que faltando nos últimos tempos para a seleção brasileira, né, Fiori?
Pois é, eu achei boas essas mudanças, viu? O meio-campo fica bom com Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Então precisa ver se ele volta naquele 4-4-2 ou se ele vai no 4-3-3, né? Agora, a FIFA paga os clubes pela sessão de atletas para as eliminatórias e para a Copa do Mundo. E nesta Copa, 1,8 bilhão serão distribuídos entre os clubes. Por dia, a FIFA vai pagar $11 mil. Por exemplo, o Flamengo deve receber só pela fase de grupos. Que Flamengo, pô! Deve receber 5.500.000. Agora, o Vini Júnior é apontado como favorito à chuteira de ouro da Copa pela BBC. Prêmio ao principal artilheiro da Copa. Tem concorrentes o Vini, hein? Mbappé, R. Kane, Cristiano Ronaldo e Messi. E a BBC coloca Rafinha e Igor Thiago como candidatos à surpresa da competição.
E tomara que seja, né? Tomara que o Vinícius consiga comprovar realmente a expectativa que há em cima dele, né? Um jogador que gera muita expectativa.
Matheus, deixa só completar rapidamente. A FIFA paga os clubes. Então, o Flamengo cedeu vários jogadores, recebe R$5,5 milhões só pela fase de grupos.
Sempre lembrando, né, que o evento Copa do Mundo, do ponto de vista comercial, é um negócio surreal.
Estrondoso, né?
Surreal o que é uma Copa do Mundo devido ao interesse, né? Entre aspas, nos quatro cantos do planeta se consome Copa do Mundo. Então, tudo custa. Para que o ouvinte da Paiquerê tenha uma ideia, por exemplo, você vai transmitir uma Copa do Mundo, você tem que comprar direito de transmissão para você ter apenas o direito de falar da Copa. Você vai para uma cobertura dessa, você tem que locar espaço no centro de imprensa, você tem que locar os equipamentos que você recebe. Claro, aí tem a infraestrutura que você recebe todos os jogos, né? Imagens, som, entrevistas coletivas, entrevistas especiais.
Espaço no estádio?
Espaço no estádio. Por exemplo, como a Paiquerê fez aqui por várias vezes.
E o que eu acho, né? Um absurdo o preço que eles cobram no espaço no estádio.
Exatamente.
Né? Começa por aí, né?
Então você vai lá, você tem o direito de comprar um espaço para transmitir o jogo da sua seleção. Essa é a prioridade. Se sobrar, você pode comprar de outros jogos. Cada local, né, na última Copa que a gente transmitiu, se eu não estiver enganado, custava 1.200 euros. Cada espaço.
Só o espaço, né?
Só o espaço para você transmitir no estádio. Então, quando se fala em Copa do Mundo, é um negócio que gira muito dinheiro. Por isso que a FIFA distribui prêmio para até o cachorrinho que vai lá, né? Ficar na beira do campo.
A seleção campeã, me permite, vai receber $50 milhões, hein? R$251 milhões.
Pegando essa linha do Furlan, eu acho que a FIFA parece que não tem interesse, cara, que as emissoras de rádio, as rádios estejam no Mundial de Futebol, porque é esdrúxula, né? Ele devia ter dado um olhar mais atencioso pro rádio, entendendo que a gama publicitária para a TV é um olhar. Quando você traz esse olhar pro rádio, é uma outra realidade. Infelizmente, ele só olha o teto do voo bem por cima, né?
Copa é uma competição realmente que ficou caríssima e até inviável em certos momentos para veículos e para várias pessoas também que querem assistir aos jogos, né? Por exemplo, tem ingresso de jogo sendo vendido a $50 mil, né? Então, assim, a final da Copa do Mundo é um absurdo. Uma
loucura.
É, uma loucura para ser comercializado e vendido e comprado por quem quer que seja. Você procura qualidade e conveniência? Então vá para o Posto São Gabriel, na rua Guaporé, 469, esquina com Amapá. No Posto São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Poço São Gabriel, portas abertas para você, na Guaporé 469.
E sem falar do interesse dos jogadores, né, Matheus? A gente ouve muita coisa por aí, a internet deu muita voz, né, para os chamados idiotas, né? Que tem gente que fala, o jogador não sei o que, não tem interesse. Claro que tem, porque esses jogadores já são multimilionários, eles não precisam mais de dinheiro. Como que você vai comprar, entre aspas, um Neymar da vida? O Neymar, vem cá, vamos fazer um acerto aí pra você não ser campeão. Esses caras não se preocupam mais com o dinheiro. O que eles querem é essa conquista para ter no currículo um título mundial. Então, certamente, os jogadores darão tudo que for possível. Claro, não só os jogadores brasileiros. Todos os jogadores que estiverem lá na Copa.
Aí você fica imaginando um cara como o Cristiano Ronaldo, né?
Sim.
Que já ganhou tudo que você possa imaginar.
Era pra ter em casa com os braços cruzados.
Eu até busquei uns números aqui em relação ao Cristiano Ronaldo. 973 gols na carreira, 5 Copas do Mundo, né? Então, pela seleção portuguesa, 143 gols em 227 jogos. Esse cara não precisa explicar mais nada, meu. Campeão do mundo por várias vezes, campeão da Euro, campeão da Liga dos Campeões. O cara é uma celebridade mundial, né?
Inclusive.
Não é o dinheiro que vai fazer a cabeça dele,
nesse
né?
Nesse ano, Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa do México vão chegar a 6 Copas do Mundo, vão bater o recorde, vão ser os atletas que mais jogaram Copa do Mundo desde 2006. Esses 3 caras estão jogando Copa, vão jogar a última agora em 2026. Vamos saber o que está pensando o ouvinte, Fabinho Fernandes.
Pelo WhatsApp, o 99994110, Matheus, o Nelson Paiva. Eu estou tão confiante com essa seleção que eu acredito que o Tubarão tem mais chance de subir do que o Brasil de ser hexa. Essa é a minha opinião.
E a probabilidade é maior pro Londrina mesmo, né? Porque o Londrina tem que subir entre 4, são 20 times, ele pode subir. O Brasil é 1,48, né? Então, na probabilidade, faz sentido.